Sì.
Abbiamo come sta pequena intervenção aqui com uma passagem bíblica, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e à oração. Os crentes viviam todos unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens. Distribuíam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Assim eram as primeiras comunidades cristãs, século I. Eram assíduos no ensinamento dos apóstolos, na formação. A união fraterna, eram unidos. A fração do pão, a Eucaristia. A oração. Viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e distribuíam por todos, segundo as necessidades de cada um. Algumas coisas aqui é possível, outras parecem impossível. Alguém está disposto a vender tudo? Alguém vai perguntar, vendeu o quê? Se eu não tenho nada. Vocês estão dispostos a dar tudo para colocar em comum aqui? Estão dispostos ou não?
Sim.
É o amor. Então, é colocar tudo em comum. Eu não sei, teve alguma. Qual foi a última vez que o povo se reuniu assim para um momento? Estou chegando esse ano aqui. Não houve? Então, a ideia nossa, quando a gente conversou para montar esse dia aqui, não era nada assim de outro mundo, nada tão preparado, nada assim com. Né, com só montamos esse fundo aí, ficou bonito, né? Aí no fundo aí, né? Só montamos isso daí. Ou seja, não pensamos em nada espetacular. Pensamos na simplicidade de uma comunidade cristã. Foi tudo simples, vamos organizar, vamos pensar o que em cada momento. Mas vamos fazer simples as coisas, assim como nós somos. Né? Uns têm outra casa que não quer dar para nós, mas somos todos simples. E eu acho que é válido e é muito saudável que nos reunamos, não sei, uma vez por ano pelo menos, talvez. Todo mundo assim, aqui está, não é, ninguém é melhor nem é pior que ninguém.
Pode ser duas, padre, a cada ciclo. Tá começando no início, semestre, fevereiro.
Então, no início eu acho que é bem importante do ano. A gente fez agora porque partiu essa ideia e a gente falou, vamos fazer uma vez, vamos. Colocar em comum as nossas experiências um pouquinho, né? Não existe divisão, não deve existir divisão. Problema, sim. Uma pessoa que não me deu muito bem, qualquer lugar. Dentro de uma casa tem 3, 4 pessoas, tem um que não se dá bem com o outro. Imagina uma comunidade que tem um monte. Agora, as pessoas que estão aqui, praticamente, faltando algumas que não puderam estar, aqui está o coração da comunidade. Vocês são os líderes, normalmente, dos seus pastorais, dos seus movimentos, onde vocês trabalham. Se a gente não estiver disposto a isso, os outros membros das pastorais também não estarão. Então, por isso, a ideia de reunir aqui, e depois a gente vai ter um momento para colocar um pouquinho, cada um a sua ideia, escrever em grupos menores, vamos escrever alguma coisinha que pode, o que está bom, o que pode melhorar e qual é a minha ideia. Porque eu posso falar assim, eu acho que deve construir uma igreja maior, muito pequena. Isso aí talvez seja uma coisa boa, todo mundo quer. Mas é viável? Não. Então o que eu quero colocar no papel é aquilo que eu posso fazer, o que a comunidade pode fazer enquanto grupo. Não vou colocar lá, eu quero isso, mas eu mesmo não vou estar ou não quero fazer. Então, no final a gente vai querer sair com algumas ideias de vocês mesmos, de todos nós, exatamente para isso. Para tentar melhorar o que talvez não esteja tão bom. Como eu falei no início, ninguém aqui fez esse dia para lavar roupa suja, para falar. Não é nada disso. É para que nós nos conheçamos. Vamos fazer, vou fazer uma pergunta para algumas pessoas. Lúcia, quem que você pegou na brincadeira aqui no dinâmico?
Laura.
Laura, qual que é a pastoral dela?
Ela está entrando agora, né?
Para
fazer
visita aos doentes. E ela? Que pastoral ela está?
Ela. Em tudo.
Faz tudo lá. Quais são as suas pastorais?
Em estou com o dízimo, já fui catequista, já visitei doente também, agora estou com o dízimo e na liturgia.
Tá. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Ah, deixa eu ver aqui. A Nanete, quem você ficou, Nanete?
Maria.
E vocês são, as duas são ministras, né? Aí não fala. Aí não fala. A Tabitha ficou com quem?
Com a
Nilbe. Como é que é as pastorais? Vocês sabem? Cada um faz pastoral. Faz parte de algum pastoral?
Eu sei que é dela que chama isso, ó. Eu sou a liturgia e a acolhida.
Tá.
E então, o grupo de oração.
Grupo de oração. Ah, do terça-feira, né? Tá. Então essa é a ideia, pra gente se conhecer um pouquinho mais também. Às vezes eu vejo a pessoa lá, na igreja, ah, faz parte da comunidade, cumprimento tudo, mas eu de repente nem sei. E aí eu preciso de alguma coisa e eu não sei que aquela pessoa faz parte e poderia me ajudar. Eu vou buscar em outros lugares, tá? Não sei, eu quero fazer aqui, no próximo encontro, um momento de oração. Não tem o pessoal aqui do grupo de oração? De repente eles podem fazer isso aqui no próximo encontro aqui. Momento de oração aqui do início, né? Ah, quem é da acolhida aqui? Ah, vocês não podem fazer acolhida no próximo encontro? Ou seja, conhecendo as pessoas, o que cada uma faz, o que cada uma exerce lá, a gente pode começar a contar uns com os outros, né? Essa é a ideia. Então, aqui é só algumas palavrinhas que eu vou deixar para vocês aqui. Vou tentar colocar no quadro alguma coisa que vocês possam anotar, que eu sei que vocês trouxeram aí papel e caneta, né?
Pode ser
no celular? Pode ser. Bom, a igreja sempre se organizou em comunidades. A igreja sempre se organizou em comunidades. Então, quando a gente fala, eu falo nas homilias lá, que esse negócio de rezar sozinho em casa, e não é a intenção, não é o que Jesus quer de nós. Ele mesmo viveu em comunidade. Ele chamou os apóstolos, ele saiu para evangelizar, para curar os doentes. E quando a igreja começou, através do mandato de Jesus a Pedro, ela também começou a se dividir em comunidades. Foram fundadas comunidades em cada lugar onde eles iam. Fundadas comunidades. E ali os apóstolos passavam de vez em quando para ver como é que estava a igreja crescendo, umas mais ou menos, outras melhores e tal. Então, uma característica da igreja é essa. Mas ela sempre teve uma cabeça, que foi Pedro, primeiro Papa, né? Nós sabemos da história. Não é para entrar nisso daí. Ela foi organizada, então, por Jesus, deixando o bastão para Pedro e os outros papas que nós conhecemos na história. Papa Francisco é o papa número? 15? Papa Francisco. É o 266. Como é que diz isso aqui em Angolareira? 200º, não sei que só, 26º. Caramba, estou com essa coisa. Uma característica. Gostou, Rafael? O Rafael ou Gabriel? É do bom, né? Gabriel, sei que é bom nisso aí. Qual a característica principal das primeiras comunidades? Característica principal?
São pequenos?
Não. Quase isso. É a perseguição. Perseguição. É como essa cedilha mesmo, né? A perseguição era a característica das primeiras comunidades. Já disse também nas homilias que uma igreja que não é perseguida é uma igreja que cada vez mais morna, cada vez mais acomodada, cada vez mais instalada ali no seu ambientezinho ali. Não sai. Todas as pastorais têm condições de sair. Todas. Ou quase todas, vai. Vamos colocar todas. Mas quase todas têm condições de sair. Catequese tem condições de sair, Fábio?
Sim.
Como vocês saem?
Visitando os pais das crianças nas casas.
Isso.
A gente precisa programar esse semestre.
Eu também tenho que ir?
Sim.
Lascou tudo agora. Tá. Ministro, sai?
Sai.
Vai pra onde?
Nós fazemos. Não. Não sei.
É um barizinho,
um bar. Aos doentes, ao abrigo.
Então a nossa igreja deve ser uma igreja em saída, sem medo de perseguições. Existem perseguições ainda hoje? Existem. Sim. Você vai sair, pode chegar ao padre num bairro lá, pode xingar, o que você está fazendo aqui, não sei o quê. Chega o ministro junto, enfim, o catequista. Não importa, essa é a característica principal da igreja primitiva. Talvez não seja de hoje a principal, mas continua sendo uma característica. Continua sendo. Então eles se reuniam, primeiro nas catacumbas, nos lugares ocultos, porque eram perseguidos. Ninguém vai sair buscando a morte assim, né? O martírio chegava quando era inevitável, ou seja, não, eu vou defender a minha fé, o Jesus, a Eucaristia, de qualquer maneira, vinha o martírio, mas ninguém saía também buscando aqui, ó, eu sou católico, vou me matar aqui. Não, então, primeiro era celebrado nas catacumbas, depois passou, a igreja primeiro ela teve uma aceitação, no ano de 313, uma aceitação. E depois ela se tornou a igreja oficial do Estado Romano, 383. Aí a igreja começou a ser religião oficial. Aí virou totalmente ao contrário a coisa. Totalmente ao contrário. De perseguido você era obrigado a ser cristão. Era a igreja oficial do Estado, era obrigado a ser cristão. E também não foi tão bom assim, né? Então a igreja se expandiu bastante quando ela começou ser a igreja oficial. Agora, existe um segredo, e já passando para os dias de hoje, dando um salto. Um segredo para toda a comunidade dar certo. Qual é esse segredo? Uma palavrinha.
Amor.
União.
União.
Caramba, essa caneta não pensei que ela ia falar, não. Amor. Amor. O segredo de toda a comunidade é amar. Aí eu poder olhar para cada um de vocês e falar assim, eu te amo em Cristo. Que hoje em dia fala eu te amo, mas tem que já confundir também. O mundo aí falou, eu te amo, então vem cá. Então a gente fala não complicações, eu te amo em Cristo. Saúde. Aleluia. Então, quais são os frutos do Espírito Santo? A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Está em Gálatas 5:22. São os frutos do Espírito Santo. O amor leva a tudo isso. O amor leva a pessoa a ser caridosa, alegre, paciente, cheia de paz, afável. Então, se nós não amamos, e muitas vezes acontece o contrário, odiamos. E eu disse também na homilia. Ah, então eu li o Iago. Então, quando a gente. Paulo quebrou um galho mais ou menos numa das cartas dele, que agora não me lembro qual que é, que ele disse, suportai-vos uns aos outros, né? Você não consegue amar, então pelo menos suportar a outra pessoa dentro de uma comunidade, dentro da sua família mesmo. Você vai conviver com essa pessoa, né? Então não tem como você não amar. Olha aí, que beleza, Emerson. Um aplauso para o Emerson, por favor. Aí, Emerson. Aí, sexta-feira de brincadeira. Que beleza, o Thiago está tranquilo aqui. Isso o amor é um mandato de Jesus. É um mandato de Jesus. Então, não é que a gente está sendo convidado. Nós estamos sendo intimados, intimados, obrigados, é muito forte, mas intimados, convocados a amar uns aos outros. Devemos amar inclusive os inimigos. E como é que a gente não consegue se amar em comunidade, em família, entre amigos, entre pessoas humanas? Às vezes não conseguimos. Então essa é uma das características que a comunidade de hoje deve ter. Quando eu falo comunidade, não é só a nossa, né? Todas, né? Aqui estamos falando para a comunidade de Santa Rosa de Lima, claro. Amor, é a primeira então. Aqui, onde eu peguei esse texto, aqui dizia, uma das pesquisas que eu fiz. Se você fica uma hora inteira orando e não ama, Fique 5 minutos orando e o resto amando. Adianta ficar rezando o tempo inteiro e não amar? Esse pedido aqui no texto que eu peguei. É do padre Jonas, a canção nova. Eu tirei essa frase dele que ele falou. Muito bonita. Se você fica uma hora inteira orando e não ama, fique 5 minutos orando e o resto amando. Porque às vezes a oração, às vezes...
Padre, eu ouvi também uma pessoa que fala assim, 1000 vezes você rezar uma Ave Maria, de coração, você rezar um rosário inteiro, você não sabe nem por que está rezando. Não é? Uma Ave Maria rezada de coração vale muito mais do que você rezar um rosário inteiro. Você está rezando um rosário, não está pensando. Você reza uma Ave Maria de coração.
Dá para rezar um rosário de coração?
Dá, mas é muito mais.
A gente tem que rezar um rosário de coração.
É,
a segunda característica é a oração. Não é verdade? Não é a nossa comunicação com Deus?
Sem ela, não tem nada.
A oração é importantíssima. Então, nós temos ali os momentos de oração na comunidade, que missa, ou seja, grupo de oração, tem momento de adoração, terço dos homens, enfim, há vários momentos que se pode rezar. Mas a sua oração na sua casa também é muito importante. Sempre que eu rezar, vamos rezar pela comunidade, pela minha pastoral, pela pastoral dos meus irmãos, aquelas que eu não faço parte, mas um dia que precisar, eu estou lá. Né? Vamos fazer um tapete de Corpus Christi? É, uma pastoral está lá encarregada, mas eu vou também. Vamos fazer a procissão? Está chegando agora Santa Rosa, né? Cadê o banner? Está ali. Está chegando Santa Rosa. Tem procissão, tem a festa social, tem várias coisas, várias atividades, o trilho. Vão haver pastorais responsáveis, vão haver perolas. Eu posso me colocar à disposição, falar, irmã, padre, espere alguma coisa ali, eu estou disponível. Está precisando de alguma coisa? Né? Então, vamos rezar por todas as pastorais, quando eu, nas minhas orações também. Por toda a comunidade. E não somente pela minha pastoral, chega-se até um pouco de egoísmo. Diz aqui uma outra característica também. Alegria. Seja palhaço. Cadê a Andréia? Eu levei a Andréia, sei por quê. Ser um pouco palhaço, palhaça no bom sentido, é bacana. Aquela pessoa que chega alegrando os outros, aquela pessoa que chega fazendo alguma coisa. Eu falo André porque ela é assim. Ela é assim, né? Lá na família também de vocês?
Sim, sempre.
Então, eu acho que isso é importante, dar vida para a comunidade também. Dar vida para a comunidade. Eu digo da André porque a gente tem um pouco mais, né, um pouco mais de convivência e eu vejo que ela é bem assim. Eu sei que nem todo mundo, não é característica de todos isso de chegar lá, já. Não é, mas a alegria não está só em ser palhaço ou palhaça também. A alegria de chegar e dar um abraço a uma pessoa, um sorriso, cumprimentar, bom dia, tudo bem? Quanto tempo? Já uma semana que não te vejo? Ah, claro, só vem de domingo. Mas, por exemplo, e quando eu encontro alguém aí pela rua, será que eu cumprimento? Vou dizer uma coisa, viu? Às vezes tem uma pessoa de um lado da outra, do outro, do outro lado, tem gente que não enxerga muito bem, viu? Né? Tem que ter... Aí, passa. Cumprimentou, cara, cumprimentou. E a pessoa lá, tentando enxergar, não tá pisando. E vai chegar o outro do outro lado da rua. Aí começa aquela queixa. Ah, assim, por isso que eu não venho nessa comunidade mais. O pessoal passou lá nem olhando na minha cara. Outro...
Se eu tivesse sem óculos, eu enxergo. Eu já até aviso, eu tava sem óculos.
Então, já tá desculpa boa pra mim.
Tava sem óculos.
Mas é verdade, também tem que ver as particularidades do outro, né? Às vezes a gente.
Mas se a pessoa não te cumprimenta, você cumprimenta a pessoa.
Também, é verdade? Eu vou ficar naquela, mas eu também vou cumprimentar. Alguém tem que tomar iniciativa. Ah, tá, eu tenho que
fazer um exemplo.
De vista?
E na volta, agora eu voltei, todas as pessoas que entraram no ônibus, quando eu entrava no motorista, ele perguntou: bom dia ou boa tarde. Eu pensei: quantas vezes a gente passa e não fala nada, não é verdade? Já todo mundo se cumprimentava. Um
gente.
Bairro bem melhor que o nosso bairro, nós estamos muito.
Oi,
então, e todo mundo cumprimentava. A gente nem lembra, né?
Pegar o lugar, né? Para pegar o lugar. Mas é, eu acho que é importante, pessoas que teoricamente são das classes mais baixas da sociedade, não sei, uma pessoa que, um lixeiro, um motorista...
Mas tem lixeiro universitário, padre.
Não, eu digo teoricamente porque você vê um lixeiro e fala, pô, fala pro lixeiro ficar sem passar um mês aí na sua rua, o que que acontece? Fala para não passar o ônibus aqui um dia, greve. Cada um tem a sua função na sociedade, saindo um pouquinho do tema. Então, cumprimentar essas pessoas também, sem conhecer, mas estão prestando um serviço para você. Não é verdade? Eu acho que é bonito também isso daí. Educação. Então, a alegria é importante. A alegria de ser cristão, sempre repito nas homilias isso, o Papa Francisco que fala. A alegria de ser cristão, a alegria na ressurreição. A alegria de ter encontrado o... Quem foi na missa de manhã hoje? O que nós encontramos lá na missa?
Tesouro.
Tesouro. A parábola. Quem vai na missa de noite vai escutar o milênio. É, a parábola do reino dos céus é como um tesouro. Essa alegria que nós devemos ter. Encontrei um tesouro e aquele que na minha vida não existe coisa melhor. É a prioridade, esse tesouro. Nada mais é que Jesus. A vida de cada um de nós. Com Jesus, podemos tudo. Sem Jesus, nada. Às vezes pensamos, né? Agora, uma coisa que a gente deve eliminar das comunidades, da nossa vida. Está com sono já? Esperta aí, ô filósofo. Murmuração. A murmuração nós devemos evitar. Existem um montão de características, hein? Um montão. Vamos deixar o amor, a oração e a alegria, tá? Como assim, resumindo assim. E vamos só deixar isso daqui para a gente evitar, que é a murmuração. Tanta vez a mesma coisa. Ah, não deu certo de novo. Ah, sempre reclamando. E às vezes numa oração, um comentário, então vamos pedir aqui por aquela pessoa daquela pastoral que faz tudo errado, que meu Deus do céu, ou seja, às vezes até numa oração a gente coloca algo assim de murmuração. Não é de Deus, não é de Deus. Então vamos tentar evitar a murmuração, reclamar. Ninguém é perfeito. De vez em quando vai sair uma reclamação, desânimo, vontade de já não fazer mais nada. Mas é normal, isso é normal, estamos ser humano. É normal. Então a ideia é que nós tentemos eliminar isso. E agora, eu só quero copiar aqui, que não faz nada, mas ele não apaga bem também, bom, beleza, né? Olha lá, a murmuração começou, tá vendo?
Caneta de perna, doce
de perna. Beleza, olha só, que maravilha. Está precisando de um gosto aqui. É brincadeira, brincadeira. Tudo que eu faço é sério. Ontem eu estava na festa de uns amigos, fui rezar missa lá com uns amigos do grupo de jovens. E depois a gente foi jantar lá. Tinha direito umas 15 pessoas. Aí eu comecei a falar um monte de coisa lá, brincando e tal. Falei, daqui a pouco, vocês podem me lembrar que às vezes eu não sou padre? Vocês podem me lembrar, porque às vezes eu baixo a loucura de antigamente, eu falo umas besteiras. Mas que vai, né, tirar a fé de vocês, né? Aqui, então como a gente falou, aqui
você estava testando, padre, até onde que eles iam. Já é esperto.
Eu falei, me lembra que eu sou padre, né? De vez em quando. Tem acento não? Líder tem, né?
Tem.
É que eu estou falando espanhol ainda, gente. Essa é a minha desculpa eterna. Como eu falei que nós somos o coração da comunidade. Tanto eu como o sacerdote, as irmãs que estão aqui, a irmã outra que está lá também. E vocês, pessoas que estão aqui do conselho, outras que são de pastorais, e que participam, que têm uma voz ativa, que são influentes. Somos lideranças aqui dentro dessa comunidade. E boa parte das atividades depende de nós. Depende de nós. Quem já foi? Né? Me lembra que eu sou padre de quando? A palavra líder em grego, como é em grego? Você não estudou grego?
Não, só do latim.
Significa proisteme. Significa não, se diz proisteme. se refere a presidir, governar, conduzir um grupo, liderar. Você já sabia onde é isso? Só para colocar uma palavra em inglês no meio, só pode ser que o padre sabe, não sabe nada. Um líder deve ser alguém que vai à frente e dá a vida pelos outros. Vai à frente e dá a vida pelos outros. Vocês estão dispostos a dar a vida pelos outros aqui ou não? O líder deve estar disposto a dar vida pelos outros. Você não vai dar vida aqui numa pastoral, não é isso, né? Mas a gente tem que estar disposto a dar vida por uma pessoa assim. Jesus deu a vida por cada um de nós. Dificilmente vai acontecer isso, um martírio aqui. Mas se eu falo assim, eu não, ah, se for isso eu vou embora. Com que tamanho é o seu amor por Cristo então? O que vale mais?
O conceito de dar a vida, eu acho que é aqui que o senhor quis dizer, é educar as pessoas. Por exemplo, nós da catequese, transmitir os valores da igreja para as pessoas que estão chegando na comunidade, as crianças, os pais. E as outras pastorais do mesmo jeito. Isso que é dar a vida. Não é no sentido da palavra de morrer.
É, claro, é o que eu falo. Dificilmente alguém que vai morrer pelo caminho da igreja, pela palavra de Deus, por isso.
Mas é que a gente tem países que não estão longe disso, né?
Tá entendendo? Se acontecer aqui no Brasil uma perseguição do governo contra a igreja,
os nossos amigos muçulmanos estão chegando.
Se o exército vier e a gente estiver celebrando a missa, o que vocês vão fazer? Vocês vão sair correndo? Eu estou indo para o extremo. Já assistiram? Eu falei algumas vezes aqui, né? Até na homilia. Já assistiram o filme Cristiada?
Não, mas não é muito pesado assim.
Hã?
Eu acho que é pesado.
Não. Vou colocar o nome aqui, anota aí para vocês assistirem.
Tem no Netflix?
Não.
É no YouTube.
Já dá pra assistir agora.
Cristiada não foi muito longe, não. 1920, 30, ali no México, aqui do lado também. Nem muito longe, nem muito distante a data. México, década de 20. O governo foi contra a igreja. Não vou contar o filme, mas a igreja resistiu. Alguns armados, que a igreja não quer, e outros com a fé. Papa Francisco acabou de canonizar o José Del Rio, menino de 10 anos que lutou pacificamente a favor da igreja. Diziam para ele, ele sendo torturado, ele foi torturado por um bom tempo, por vários dias, torturado. Ele dizia, viva Cristo Rei. E o prefeito da cidade, onde ele estava sendo torturado, era tio dele, e vinha falar, José, diz que não viva Cristo Rei, não, que não. E ele dizia, viva Cristo Rei. E aí vinha um soldado e pá, na cara dele, e seguia torturando. É só você dizer que não diz isso. Você dizia, viva Cristo Rei. Isso é uma das cenas do filme. O menino foi canonizado agora, a história real.
Tem um filme também que lançaram esse ano no Silêncio, do Scorsese, só que é no Japão. É um pouquinho mais. Aí a data é mais antiga também, mas é a história mais antiga. E como eles eram perseguidos pelo governo japonês.
Exatamente. Então, olha esse filme aqui e aí a gente vê se um. Tomara que nunca chegue esse momento. A gente tem que defender a nossa igreja de pessoas ou de governos que queiram. Mas na questão de dar a vida pode chegar a esse ponto também. Agora, o dia a dia é o martírio branco, sabia? O martírio branco. De estar ali, de participar, de sofrer, de desanimar.
O sofrimento é compartilhar as mazelas do irmão.
Sim, mas quando a gente fala de martírio, o martírio que a gente mais chama é o martírio de morrer por Cristo. Mas o martírio branco, aquele que não tem sangue, mas dia a dia você vai dando a vida pelo reino dos céus.
Defendendo a igreja.
Defendendo a igreja, defendendo a Cristo, defendendo, ou seja, dando a vida mesmo, porque a gente tem só uma vida, irmão. Irmãos, irmãos. A gente tem só uma vida. E essa vida a gente está dando para Deus. Tem gente que não. Que vocês estão fazendo aqui? Só não tem casa com piscina, mas tem bastante gente que tem casa com piscina. E só está na piscina essa hora. Estão tomando cerveja, comendo churrasco. Domingão descansando, dormindo. Hoje não deu nem para eu descansar. Foi do almoço, vocês também são. Sabe? Faz cinco meses que eu não descanso. Já.
Eu tenho descanso com a Letícia, padre. Hoje ela não fez almoço.
Você pagou o almoço fora?
Também não.
São panela.
Comeu com jejum?
Eu tomo um café tarde.
Então, tantas opções de coisas aí fora e vocês estão aqui. Estão dando a vida pelo reino, sim. Por que não? Ah, é legal, tá participando. Todo sábado na pastoral lá, de vez em quando, mano, já não dá mais, não. Toda semana de estar doente, tem vezes que fala, pô, tô cansado hoje, mas eu vou, meu compromisso é esse. Dá a vida, tira a vida, martira o buraco. Vamos lá, continuando isso daí. Então, um líder, ele dá a vida. Dá a vida pela igreja, pelo reino de Deus e pelos irmãos. Um líder ama as pessoas. Um líder toma responsabilidade por outros. E o líder é sempre um servo. Essa é uma imagenzinha que existe o líder e o... Como é que é o contrário? O patrão, né? Não sei.
O chefe.
O chefe, então, indica, faz lá. E o líder vai na frente fazendo. E os outros vêm acompanhando. E não precisa nem ser também na frente. Pode ser ali no meio, pode ser atrás também. O líder está junto. Ele dá uma orientação. Mas ele está junto. Então, eu não... Caiu tudo aí?
Cochilou, padre.
Quais são os bons motivos para ser um líder? Se você quiser anotar aí. Bons motivos para ser um líder. Porque Jesus nos mandou guiarmos uns aos outros. Então, dentre o povo, alguns são líderes. Alguns estão à frente. Vamos bater outro palmo para ele para de novo? É o mandato de Jesus também. Alguns liderem o povo. Assim como Pedro, depois os apóstolos. Então, cada um de nós também, alguns somos elegidos para isso. Somos eleitos para isso. Para ser líderes. Outro motivo é porque nós amamos as pessoas. O líder deve também amar as pessoas. O Espírito Santo nos guia nessa missão. Não é que eu sou líder agora, sou o bambambam, vou mandar e desmandar. Não, o Espírito Santo me guia nessa missão. Temos sempre algo a dar ao irmão, sempre. Um abraço, uma palavra, um silêncio de repente. Porque o pessoal fala uma coisa... Ok. Vem cá, eu te dou um abraço porque não tem o que falar. E às vezes é melhor, né? Escutar, a escuta. Sempre temos algo a dar. Somos motivados a melhorar em cada situação. Esse é um, são os motivos, são, o que tem de positivo um líder. O que pode ter de negativo, que eu seja líder porque estão me pressionando. Então assim, Andréia, você vai ter que comandar, você vai ter que liderar, pastoral, tal, tal, tá bom? Ou seja, está sendo pressionada, ela vai aceitar, mas na verdade ela não queria. Ela não, talvez não seja liderança para essa pastoral, para essa tarefa que vão dar. Então a pressão não é boa. O líder não pode ser líder para ser importante e para ter autoridade. Agora eu sou líder, então... Isso é negativo. Não pode ser para se tornar famoso. Eu estou ficando famoso, mas não, eu não quero. Estou brincando. Ou seja, não tem que ter esse desejo. Agora sou líder, vou ser famoso, vou... Não. O líder não pode ser aquele que não escuta ninguém. Vou fazer do meu jeito e acabou. Agora, tem uma frase em comunidades, lá na Santa Cruz, uma vez que eu falava essa frase, porque eu era de lá, né? E deu uma briga danada. Ah, aqui sempre foi feito assim.
Tinha que ser mais novo.
Nossa. Então, será que não pode, a gente, de repente, se quiser, a gente não pode mudar?
Tinha que ser mais novo.
Aqui sempre foi feito assim, padre. Tá bom, mas agora... Se for preciso, né? Sempre foi feito assim e continua bom. Time que tá bom não se mexe, né? Corinthians, por exemplo, tinha que entrar o Corinthians no meio, né? Eu tô evitando de falar nas minhas, eles saem, mas nas palestras sim pode. Então, time que tá mudando não se mexe. Agora, a gente vê que não tá indo tão bem a coisa. Mas sempre foi assim, padre. Se a gente não quer... Vamos dar um passo para o outro lado assim, ver se melhora? Vamos mudar, vamos criar, vamos melhorar o que está sendo feito. Pronto. Vamos chamar alguma pessoa para nos ajudar. Não, padre, sempre foi esses aqui, para nosso grupo é meio fechado. Vamos abrir, vamos dar uma pancada aí nessa porta, vamos abrir, vamos melhorar isso aí. Sempre foi essas pessoas, vamos colocar outras aqui agora, vamos ficar bom. É, então, ele tem que escutar os outros. O líder escuta os outros. Tá com sede?
O líder escuta os outros.
Coitado. Não é para fortalecer o próprio valor. Ou seja, não é para minha autoestima dizer agora eu sou chefe, agora eu sou líder, agora eu sou... Não. Então, essas são as partes negativas, né? Existem três tipos de líderes. Três tipos de líderes. O primeiro é o líder que faz tudo sozinho. Então, ele não precisaria de pessoas nesse grupo. Ele faz tudo sozinho. É o primeiro. Então, eu vou escrever aqui. Esse negócio está escrevendo errado. Errado não, está escrevendo mal. O primeiro é que faz tudo sozinho. Ele programa. Então, ele chega com uma reunião prontinha lá. Vamos se reunir, vamos para ele, decidir o que? Ah, não, eu já vim aqui para reunir alguma coisinha aqui. Eu queria ouvir vocês aí. Aí cada um fala, não, isso aí não dá certo não. Ah, não, porque sempre foi assim. Não, isso aqui você...
Faz tudo sozinho. Eu tenho uma ideia, mas já está pronto.
Então, para quê? Eu acho que não, um líder assim não é o ideal, porque tem que contar com a participação de todos. Depois tem outro líder aqui. Faz vocês, vai que eu estou só... Perdi as coordenadas, estou cansado. Ou seja, ele até dá as ideias, fala como tem que ser, mas depois ele não faz junto. Então, o povo faz e ele fica sentado. Não vou escrever porque está ruim ele intelectualmente. E tem aquele, existe um líder que dá uma instrução, que anima e que faz junto, que é o terceiro. Esse sim é o líder, seria entre aspas, que a gente chama de ideal, né? Aquele que tem uma liderança de grupo, tem uma influência positiva nas pessoas, positiva, porque pode também ser uma influência negativa. Ele pode conquistar as pessoas para fazer do jeito dele.
Quem vai integrar tudo isso?
Integrar o quê? Não, aqui são três tipos. O ideal é o último. Os dois primeiros não...
Não, mas quem vai integrar essa liderança?
Essa o quê?
Quem que vai fazer a integração dessa liderança?
Dessa o quê?
Quem que vai fazer a integração dessa liderança, desse líder?
Aonde? Como assim, integração aonde?
O senhor que vai fazer a integração.
Ah, tá bom. Não, eu estou dando só os exemplos de líderes, né?
Sim, que nós temos os líderes.
Tá, exato. Então, é só um exemplo para a gente ver onde a gente está se encaixando. De repente, eu sou aquele que estou meio fazendo sozinho. Então, eu falo, pô, então,
os dois primeiros é
comunidade. Eu tenho que contar com os demais e eu faço junto. Né? Eu até posso dar as coordenadas, se eu tenho mais experiência, ótimo. Mas eu deixo os outros opinarem e fazemos juntos. O líder é aquele que caminha junto com o povo. Pause.
É o chefe. Nosso pastor. Nosso pastor.
Pastor tem cheiro de ovelha. Obrigado, Ana Maria. Então, é isso aí, tá? Integrar, a gente integra depois. Mas a questão do líder é os três tipos. Aquele que faz tudo sozinho, aquele que fica sentado os outros fazendo, e aquele que faz junto. O ideal é aquele que faz junto. Escuta todas as pessoas e faz junto, né? Bom, já mais ou menos... Não, até que a gente tem um pouco de tempo ainda. Eu só tenho mais uma folhinha aqui, tá? O que um grupo espera do seu líder? Agora vamos ver aqui o que vocês dizem aí. O que um grupo espera do seu líder?
Compreensão.
Exemplo, compreensão.
Ajuda.
Capacidade.
Escutar a opinião de cada um.
Escuta.
Firmeza.
Organização.
Humildade.
Participação.
Espiritualidade, eu acho.
Espiritualidade.
O líder pode pedir a participação de todos, perguntar, né, se está certo, se está gostando.
Escutar as opiniões.
E a perseverança também.
Aqui, diz aqui, O líder espera, as pessoas também esperam do líder confiança. A confiança tem que ser recíproca, né? Confiam no líder, mas o líder também confia nas pessoas. Um dia que o líder não pode estar, eu confio essa atividade para outra pessoa, esse dia, o encontro para outra pessoa. Por quê? Porque ali as pessoas... Ah, mas não vai ser do jeito que eu preparei, do jeito que eu gosto. E daí, meu irmão? E daí, meu irmão? Cada pessoa tem o seu jeito de fazer. Se fosse outra pessoa lidando com o que eu estou falando, ia falar de outra maneira, mas ia falar também. Cada um é de uma maneira para falar as coisas. Mas eu não posso... às vezes, essa é uma tentação. Eu tenho que ir lá falar isso e não pode ser outra pessoa. Tá ok, você domina o tema. Só que você não pode. Você tem uma viagem, tem não sei o quê. Vai ser outra pessoa. Não dá para adiar. E vai ser do jeito da outra pessoa. Não tem como ser... Ah, você fala isso daqui. Não. Qual é o tema? Prepara do meu jeito e fala isso aqui. Uma coisa que você celebrar uma missa na igreja lá, e de vez em quando acontece, semana passada eu não vim na missa de manhã, que estava na Santa Cruz, o padre estava em outro compromisso, ele veio o padre Alfredo aqui, né? Uhum. Aí o padre de lá, o padre da Cir, que a gente é aqui da mesma comunidade, fala para o Marcel, o evangelho de hoje é esse aqui, você fala isso aqui, olha lá. Só faltava ele falar isso. Não, estou dizendo, dando exemplo, não é isso que ele fez, né? Não é isso que ele fez, não. Vai rezar lá e fica à vontade, mas só faltava, né? Ou seja, cada um faz do seu jeito, me dá o tema e cada um vai preparar de acordo com o Espírito Santo também motiva cada um e instruir cada um. Então, a confiança de um para com o outro. Depois, a criatividade também, acho que alguém falou, né? Criatividade é importante também de um líder. Momentos em que tem que. A gente tem que
estimular.
Improvisar, a gente tem que improvisar. O improviso não pode se tornar uma regra, mas de vez em quando tem que dar improvisada. E uma pessoa que é líder, que tem essa, ela improvisa e. Oh, nossa, que lindo que vocês prepararam! Nossa, aparentemente deu tudo errado aqui nos bastidores aqui, mas na hora saiu tudo certo. Essa capacidade de criatividade também, de em cima da hora não tá. Faz assim, ó, vamos fazer assim, tira isso aqui daqui, coloca. Ah, deu certo. Não vamos deixar de. Não preparar mais as coisas, não improvisa é melhor. Não é isso, né? Vamos preparar, vamos ensaiar. Mas se não der certo, né, a gente pode ser criativo. E tudo aquilo que vocês já tinham falado também é o que está aqui, tá certo? Agora, perigo para o líder. Perigos, anota aí. Perigos. Falta de dedicação de tempo. O líder tem que dedicar tempo ao seu trabalho, ao seu pastoral. Sim ou não?
Sim.
Não só o tempo da pastoral. Ah, eu sou do grupo de jovens, sou líder lá, eu participo. Todo domingo, 5 horas do lado. Mas e o anterior? E a preparação? E o buscar temas, buscar um palestrante, preparar um encontro de espiritualidade, preparar um momento de oração, enfim. Dedicar tempo não só no tempo daí, mas antes. Rapaz, mas eu trabalho, estudo, e daí? Da meia-noite às 6 você faz o quê? Ah, eu também, só pode ser, né?
Tem bastante literatura na internet, padre, que dá para fazer a formação.
Claro, na internet hoje está cheio de tudo. Então, não, isso não falta, conteúdo não é problema. Às vezes a gente tem que dedicar mesmo tempo, pegar um tempinho, organizar nosso dia, nossa semana. Falar, nossa semana eu vou tirar duas horinhas para preparar a pastoral na semana que vem, ou o encontro do mês que vem, de acordo com cada pastoral, né? Então o perigo é não dedicar tempo à pastoral. O segundo perigo é a falta de preparação. Uma leva a outra. Se eu não tenho tempo, eu não preparo. Se eu não preparo, muitas vezes não dá certo. Então também, nas nossas pastorais, a gente tem que preparar. E, claro, uma vez ou outra que deu errado ou tal, vamos improvisar, não tem problema. O que não pode é a improvisação se tornar uma regra. Outro perigo é o interesse pessoal. Então, vamos fazer aquilo que o líder quer e que o líder gosta, porque, não, ou seja, o interesse pessoal não deve estar por cima do interesse do grupo ou da própria pastoral. Né? Então, a pastoral da saúde, então os temas estão relacionados. São os ministros, temas relacionados. não aquilo que o líder, porque ele sabe de um tema, ele quer passar aquilo ali. Eu entendo isso daqui, eu vou falar para vocês sobre esse dia, esse tema, só porque ele gosta, só... Não. O interesse pessoal não deve, estar por cima. Aqui coloca como um item que eu encontrei, a falta de santidade. É um perigo para um líder. Santidade, ninguém é santo, mas nós estamos buscando essa santidade. Então seria talvez a falta dessa busca de santidade, que se dá através da oração, da participação nos sacramentos, de uma vida coerente. E um espírito partidário. Não tem nada a ver com os quadros políticos que eles postam. Povo lá, não. Partidário, que aí eu tenho os meus grupinhos dentro da pastoral. Partidário, então, eu vou por aquelas pessoas. Então a gente se une aqui, faz, não sei o que, um líder vai com dois, três. Se é um líder, ele dá para todos. Eu posso me dar bem contigo. Contigo mais ou menos, mas vamos fazer o trabalho junto. Não importa. Dizer que eu me dou melhor com uns ou com outros, isso é normal. Mas falar que você se dá bem com todo mundo igual, é mentira. É mentira. Tem gente aqui que você se olhar um para os outros aí e falar, tem gente que eu nem converso, não conheço bem. Às vezes não sei nem o nome. Tem gente aqui que eu tenho mais contato, tem gente que vai na minha casa, eu vou na casa, tenho amizade já desde antes da igreja, lá, ou então a gente se conheceu lá e criou uma amizade, ótimo. Mas na hora de liderar, na hora de fazer uma reunião, a gente tem que ser um pouco imparcial. Então, veja partidário aqui, parcialidade. Eu não posso ser parcial na hora de fazer alguma coisa. Né? Aí entra a questão da escuta, do respeito para com as pessoas, né? Até que hora vai aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se eu não souber responder, o Robson responde. Existem umas retribuições. Primeiro, a pessoa adquire. Como que é? Adquire. É isso aí. Momentos, né? Porque ele começa. Um líder, ele nasceu líder, vamos dizer assim. Só que ele tem que desenvolver. Então ele vai adquirindo conhecimentos. Depois ele aprende a compreender os demais, as outras pessoas. Então lá no grupo lá vai ter um cara que é chato, o cara fala pra caramba. Desculpa, me lembro que eu sou padre. A pessoa fala muito, né? Ela é bem extrovertida e tal, né, André? Fala
bastante. Não sou eu.
Eu nunca vi que reunir com ela para reunião nada.
Essa semana não, nem me vi.
A pessoa, ela fala muito no grupo e tal, você tem que saber dosar. Fala, espera pra mim, deixa eu começar a me dar opinião. Tem um que não fala nada, você tem que falar, por favor. Qual que é a sua opinião sobre isso?
A Sabrina não fala nada.
Você vai começar agora a dar... seus vídeos de cada um agora? Então, compreender os demais. Ela está se compreendendo bem, já sabe o que fala. Então, compreender as pessoas do grupo. É uma boa característica de um líder, a compreensão. Então, saber cutucar aquele que está caladinho de vez em quando, ou saber frear aquele que fala muito, ou aquele que tem um tom de ideia, peraí, desculpa a ideia do outro também aqui e tal. Né? Vamos equilibrar, saber equilibrar, compreender os demais. Ele aprende também a amar as pessoas. Por quê? Porque se ele aprende a compreender, ele também aprende a amar. Vou te amar do jeito que você é. Assim, você fala muito, mas eu te amo assim mesmo. Você não fala nada, mas eu te amo igual. Ou seja, você dá um monte de opinião, mas eu te amo também. Aprende a amar. Aprende a ser útil aos demais. É outra retribuição. Aprende a ser útil. Então, aí o líder está lá, então estão sempre consultando ele. Fala assim, bom, ele é útil. Então, quando precisa, a pessoa sempre tem uma palavra de incentivo, de ajuda, de conhecimento. Ele tem uma experiência. Vamos, né? Vamos pedir ajuda dele. E, por outro lado, o líder é aquela pessoa humilde que... eu ajudo sem problema. Pelo WhatsApp, pessoalmente, não sei aonde e tal, eu estou ajudando sempre. sou sempre disponível, sou, aprendo a ser útil e disponível. Mas, acima de tudo, ele aprende a depender de Deus. Um líder que não tem Deus no seu coração, ele pode até exercer uma liderança, mas a liderança dele chega um momento que acaba. Ou chega um momento que ninguém mais consegue escutar a pessoa falar. Ninguém mais consegue tantas coisas porque ele não tem Deus. Então ele aprende a saber que tudo que ele tem, os dons que ele tem, tem gente que tem dom de liderança, já tem esse dom da liderança e depois desenvolve. Mas isso vem de Deus. Isso não é algo para ele se engrandecer, para ele dizer que ele é o melhor, não. Vem de Deus. Aprende a reconhecer isso também. Ok?